Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, leitores e ouvintes do livro Governança Ágil. Meu nome é Diego Pirola e eu estou de volta aqui com vocês para conduzir mais um episódio muito, muito legal, sobre agilidade e governança, ou governança ágil, como preferirem. Vocês sabem que essa iniciativa é da Jornada Colaborativa, né? Milhares aí de coautores já participaram da escrita de dezenas de livros, pessoas espalhadas por todo o país, até fora do país, com a missão de levar conhecimento, esse benefício social e também promover ajuda às instituições de caridade através da comercialização desses livros, dessas obras, né? Então, hoje, a gente vai falar com a Luciane. Vai ser um episódio muito legal, porque a gente vai falar sobre implementação de gestão de serviços, né? Como que a gente coloca aí a gestão de serviços com um viés ágil? O que ela tem aí para compartilhar com a gente dessa experiência dela? Vai ser, com certeza, um episódio recheado de boas experiências. Então, vamos em frente. Olá, Lu, como que você está? Tudo bem?
Oi, Diego, tudo bem e você?
Tudo jóia. Bom, já fazendo aqui os agradecimentos, né, em nome de toda a jornada colaborativa dos leitores, ouvintes, né, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, nesse capítulo, né, esse episódio que a gente tem de trazendo diversas cases. Então, agradeço o seu tempo, sua colaboração. A gente sabe que tem toda uma conversa antes de a gente chegar aqui nesse momento, e você acabou dedicando seu tempo aí para trazer conhecimento para toda a comunidade. Então, já agradeço demais por isso, tá bom?
É isso, Diego. O agradecimento é meu. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade, pelo convite. Então, sou eu que agradeço aí essa oportunidade de bater esse papo aí contigo.
Legal, legal. Bom, então vamos em frente, né, pessoal? Como a gente já falou aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho aí de implementação de gestão de serviços, como que isso se dá numa visão mais ágil. A Lu vai trazer toda a experiência dela com relação a isso. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para a Lu se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho aí sobre o histórico profissional dela, a formação. Fica à vontade para falar um pouquinho para a gente quem que é a Lu, tá bom?
Tá ok, Diego. Então, meu nome é Luciane Kusuki. Aqui nessa conversa, me chama de Lu, continua me chamando de Lu mesmo, porque eu costumo brincar que quando o pessoal tenta falar meu nome inteiro, não sai Luciane, sai Lucilene, Luciene, Luciana, dificilmente vai sair Luciane. Então, eu me apresento mesmo como Lu Kusuki, eu falo, fala Lu que não tem erro.
Não tem erro, boa.
Então, eu sou a Lu Kusuki. E eu entrei nesse mundo do trabalho aí na tecnologia bem cedo, ainda na adolescência. Isso porque eu fiz colegial técnico, que é agora o ensino médio, né, chamado de ensino médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Legal. E já no segundo ano do curso, eu tinha ali um pouquinho menos de 17 anos, eu comecei já a estagiar numa área de TI, eu fazia o curso de telecomunicações. Mas eu caí, diferente dos meus colegas que foram ali para áreas mais de suporte, mais mão na massa, eu já comecei dentro de uma empresa de TI, mas numa área mais administrativa, já mais de processo, de controle. Então, eu brinco que ali, desde os primórdios da minha carreira, eu já comecei com um pezinho ali em processo, em controle, em governança. Tenho graduação em física pela USP. Tenho, então, uma área ali de de exatas bem pesada, mas fiz também as matérias ali no curso de física de licenciatura, então que me habilitava também a dar aula. Então tive também conceitos ali de psicologia, de educação, de como que as pessoas aprendem. Então, eu falo que apesar de ter sido um curso ali de exatas, me trouxe também uma vivência bem legal aí com essa parte de aprendizado, de pessoas, de como se comunicar. Fiz depois um curso de liderança e o MBA em gestão estratégica de TI na FGV e diversos cursos, né? Aí, leituras, cursos nas próprias empresas que eu passei, cursos online. Acho que hoje o acesso que a gente tem aí a diversos cursos é enorme, né? A minha.
Pode falar, pode falar.
Tá ok. A minha carreira, minha experiência profissional, ela se concentrou bastante em instituições financeiras, aí de diferentes portes, tamanhos e de culturas bem distintas. Onde eu atuei, então, desde um banco ali de origem americana, o Bank Boston, passando depois por um dos maiores bancos privados do Brasil, o Itaú, onde lá eu estava lá, inclusive, quando teve a fusão com o Unibanco.
Legal.
Depois eu fui para um banco 100% digital, participando inclusive do lançamento desse banco, que foi aí o banco original, o primeiro banco digital, né, 100% digital do Brasil. E voltei para um banco mais tradicional, estou agora atualmente no Banco Safra.
Nossa, que bacana, né? A trajetória é super interessante porque você viveu um mundo, tá vivendo mundos, né, tradicionais, né, mundos digitais, coisas mais modernas, de fintechs, então acho que já com certeza você já viu muito dessa questão dos aspectos, diferentes aspectos culturais, né, envolvendo a governança. Então acho que hoje o papo aqui vai ser bem, bem produtivo para a galera que estava com uma expectativa boa com relação a isso, né? Muito bom, muito.
Legal. E assim, todas essas instituições em que eu fui passando, né, que eu comentei aqui, foi sempre muito nessa área de governança, com foco maior em gestão de serviços. Então, em diferentes momentos aí trabalhando com essas práticas, seja em service desk, gestão de incidentes, gestão de problemas, continuidade, nível de serviço, mudanças, e em alguns momentos executando esses processos, em outros implementando, em outros melhorando. Então, a minha carreira toda ela foi sempre assim, norteada no mercado financeiro e nessa parte aí de governança e gestão de serviços mesmo.
Legal, bacana, bacana. Bom, então, para a gente começar, né, a detalhar um pouquinho dessa jornada, eu acho que é interessante aqui a gente ir para o princípio, né, das coisas, né, quando tudo começou. Então, já que a gente vai falar aqui de um case que envolve governança, né, gestão de serviços sendo uma parte, né, por conta da governança ser algo muito amplo, então hoje, todo podcast a gente faz um recorte sobre alguma coisa, então, né, impossível a gente falar de governança como um todo num podcast. Mas hoje, falando especificamente de gestão de serviços, a gente não tem como não lembrar da questão do ITIL, né? A gente vai falar um
Exato.
pouquinho, vai falar um pouquinho aí, e lá no livro também, se não me engano, no capítulo 8, a gente fala um pouquinho dessas novas abordagens, né? O que essas novas versões desses modelos, desses frameworks, dessas estruturas de governança acabaram trazendo aí, né, de forma mais moderna, com um viés mais ágil. Mas antes disso, eu queria saber como que você teve essa sacada que você precisava ter uma abordagem diferente, né? Por quê? A gente entende aqui que você já tem uma experiência longa nisso. E com certeza, quando você começou, não se falava nada de agilidade, até que você olhar para o próprio ITIL ou qualquer outro modelo, eles não estavam ainda calibrados com um viés mais ágil. Então, quando foi que você começou a perceber que a coisa precisaria mudar um pouquinho a estratégia disso tudo?
Legal, Diego. Então, como eu comentei aqui, eu estou nessa área de governança, de gestão de serviços há bastante tempo, e é lógico que lá no início, né, muito mais até como executora, rodando essas práticas, fazendo ali bem, né, documentando, executando esses processos, isso acontecia de uma forma ali bem tradicional, onde era muito forte esse foco no próprio processo. Então, a gente tinha ali as entradas, as saídas muito bem definidas, tudo muito bem documentado. E fazia, assim, seguia muito de fazer certo as coisas. Não se questionava naquela época se estava se fazendo as coisas certas. Era, faça certas coisas conforme elas foram definidas. Siga esses passos. Se você está fazendo certas coisas, ok, né? Tá belezinha. E nem passava ali se questionar, será que o que eu estou fazendo faz sentido? Eu estou fazendo realmente as coisas certas, né? E isso. Muito pela forma, né, com as pessoas com que eu convivia, pela forma como o próprio Aicho, que é aí uma referência quando a gente fala de melhores práticas de gestão de serviços de TI, dava essas diretrizes. O Aicho ali no início ele era muito focado nos próprios departamentos de TI e muito em processo, né? Hoje a gente nem fala mais processo, a gente fala de práticas, né, que envolve uma porção de coisas. Mas ali era processo, o processo de incidente, o processo de problema, o processo de mudança. E por um tempo eu estava ali, feliz na minha vidinha, acreditando que eu estava fazendo o certo, que eram aqueles os indicadores mesmo, que, né, apontando o dedo, mostrando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, no conceito da própria área de governança, né? Eu trabalhava, né, já tinha esses conceitos de melhoria contínua, ciclo PDCA, mas ainda muito em voo solo, muito fechado dentro da própria área de governança de TI. Era a própria área de governança ditando, vamos dizer assim, as regras. E aí a palavra que eu uso aqui, ela é até um pouco forte, mas era quase que uma manipulação pelo medo, né? As pessoas tinham que fazer as coisas certas, porque senão ele ia aparecer ali nos top 5, nos top 10 que fizeram mudanças não programadas, que não fecharam seus incidentes. Então, era quase ali muita o modelo de gestão daquele nicho, que era, né, de pode, manda quem, como que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Botando terror na galera, né? Só no terror.
Era meio por aí, tenho o poder, né? E aí, fui andando, né? Tinha um pouco daquela sensação de me engana que eu gosto. Aos poucos eu fui percebendo que algumas coisas eram feitas, que o pessoal mostrava que estava seguindo, que estava aderindo, mas tinha um pouco ali de. Eu faço de conta que eu estou concordando, mas o pessoal de TI é criativo, encontrava ali as formas
De
de te
burlar, né?
enganar, de burlar. E a gente ficou um tempo ali nessa situação. Até que
Exato.
eu tive uma oportunidade de participar de um grande projeto de implementação de serviço de TI, onde envolvia muita gente ali da empresa, tinha consultoria, tinha patrocínio executivo, e talvez ali foi a primeira vez que eu fiquei na liderança mesmo de uma frente, onde eu tinha ali o poder de palpitar mais e não só dar continuidade à execução da forma como aquilo já vinha sendo feito. Ali a gente começou a ouvir um pouco mais as pessoas. Só que isso ainda acontecia de uma forma, vamos dizer assim, desestruturada. Eu percebia que quando eu trazia para o processo alguma contribuição externa à área de governança, que algum usuário, algum outro departamento colocava alguma informação, eram exatamente esses processos que depois tinham uma adesão mais genuína. Só que, como eu falei, isso era feito de uma forma ali meio empírica, né? Não era estruturado. Então, eram coisas que eram captadas, às vezes, num almoço, num cafezinho, numa conversa de corredor. Mas eu fui pensando assim, nossa, quando o pessoal, se eu dou abertura para eles falarem e colocarem o que eles estão sentindo, por que que eles de repente não gostam de um processo de gestão de mudanças? Por que que quando você pede uma alçada, não está fazendo sentido para ele? E começava a explicar, entrar naquela conversa e ouvir, eram exatamente estas contribuições que faziam com que depois as pessoas aderissem. E aí, como esse projeto, que eu falei que teve ali uma participação bem grande de várias pessoas da empresa, ele era um projeto que também naquela época era gerido de uma forma mais tradicional, ele foi moroso, ele foi lento, ele demorou-se para implantar aquilo tudo para uma instituição que tinha uma área de tecnologia grande e tal. E ele tinha um escopo definido, ele tinha uma gestão ali mais definida, e aí começou a dar uma frustração. Porque a gente demorava para colocar esse processo no ar, né, para rodar, já fazia toda uma documentação, então a gente chamava ali a modelagem lógica do processo, então discutia, desenhava, punha caixinhas, saía com aquela bíblia. Agora vamos fazer a modelagem física. E escrevia, este campo será colocado na ferramenta assim, o processo vai funcionar deste tal jeito. E aí, quando você colocava aquilo no ar, vinha às vezes contribuição dos usuários. Só que como era um escopo ali fechado, eu falava, não, agora a gente está na etapa de pôr o outro processo, vamos rodar dessa forma. E aquilo foi dando, né, uma insatisfação, você via que era muito esforço, muita energia para se colocar e não ter, de repente, ali o resultado que era o esperado. Então, eu comecei a me frustrar um pouco e aí sim, fazendo essas reflexões, buscar novas estratégias para implementar aí os serviços de TI.
Bacana, bacana. E aí, com certeza, né, já indo para um segundo passo, quando você começou a ter essa consciência de que, vamos dizer assim, o modo mais antigo, ou preditivo, ou enfim, o modo tradicional, vamos chamar assim, um aspecto de implementação, de processo, tudo mais, não estava rolando. Com certeza aí você buscou algum modelo, alguma inspiração para ele ajudar, né? Eu falo isso porque eu também entrei no mundo de agilidade por conta também de um incômodo muito forte, né? Na época eu era gerente de projetos e aí eu via que as coisas começaram a dar mais certo, né? Como eu fazia antes, as coisas mudavam rápido demais. Então eu comecei a me inquietar com aquilo e fui pesquisar, né, modelos, práticas, aquilo que poderia me ajudar. Então, e aí acabei entrando nesse caminho. Acho que com você deve ter sido parecido. Todo mundo tem um livro, um framework, algo que despertou, né, um grupo de pessoas. Como que foi para você, suas bases aí, para você começar a mudar a atitude com relação a isso?
Legal, Diego. Foi bem isso mesmo. Então começou muito da minha própria experiência prática, né? Muita reflexão própria, aquela indignação construtiva de que preciso buscar fazer algo de uma outra forma, diferente, para que eu alcance os resultados que eu espero, que eu despenda energia, que eu fale, nossa, estou cansado, tal, mas olha que legal o resultado que eu estou alcançando. E aí, isso foi muito ao encontro. Eu li ali um livro, conheci as ideias do Simon Sinek, que ele fala muito do comece pelo porquê. E aí, num contexto, né, de empresas, de liderança, mas que eu vi que fazia todo sentido também aplicar isso ali na implementação de serviços, na área de governança. Porque quando a gente começa pelo porquê, entendendo por que que é necessário implantar ou mudar um determinado processo, qual que é o propósito verdadeiro desse processo, por que que eu tenho que fazer este processo, isso muda tudo. Isso passa a fazer sentido, tanto para as pessoas que vão seguir aquele processo, ela entende o objetivo final daquilo, né? Não é mais o processo pelo processo. O processo é para servir as pessoas, é para facilitar, é para ter um ganho ali na frente. E aí, quando essas ideias elas fizeram muito sentido, elas foram complementando ali várias coisas do que eu pensava. E aí ele segue, né? Tem aquela ideia do círculo de ouro, com que você põe o porquê no centro, depois você vai para o como, que aí são essas etapas, quais são as ações práticas que precisam ser feitas para atingir aquele porquê, aquele propósito, e aí o quê? Que é o processo em si estava muito claro, depois de você já saber o porquê que você faz aquilo e o como você alcançaria. Juntando aí com essa parte, né, com a inspiração aí do Simon, eu tive também contato fiz um curso, né, de Management 3.0. E aí esse novo modelo de
Excelente.
gestão, onde a gente coloca as pessoas ali no centro, né, ela prioriza muito a valorização dos colaboradores, das pessoas, o empoderamento das equipes, de não estar mais isso centralizado numa única pessoa da hierarquia, né? E geralmente, quando a gente falava de centralizado, era alguém com cargo hierárquico mais alto, né? Fala muito daquele modelo de competências, que você pode ser sênior de uma coisa, mas você é júnior por outra, e como que os talentos, as competências e habilidades se complementam. A questão de empoderamento mesmo dos times, de crescer a estrutura, de buscar melhoria contínua. E já ia um pouco mais para frente também, né, o COVID 2019, o ITU 4, né, você comentou que a gente ia falar muito aqui de ITU. O ITU 4 em 2019, ele traz ali uma renovação dos conceitos que a gente estava acostumados. Muita gente fala até que o ITU 4 demorou muito para ser lançado, porque a gente já vinha aí com conceitos de agilidade, de Lean, de DevOps, e o IT ainda estava lá, né? No IT 3 de 2011, no tradicional. E aí, quando essas práticas, eu acho que elas se consolidam, e o IT historicamente espera mesmo essa consolidação para poder chamar de melhor prática, quando teve o lançamento do IT 4 e saíram aqueles direcionadores, né, com foco no valor, começar de onde você está, progredir iterativamente com feedback, buscar colaboração, otimizar. Aí foi a cerejinha do bolo. Eu falei, pronto, a gente não precisa abandonar o ágil para fazer as coisas de uma forma diferente. Então, ele veio aí com essa nova roupagem e foram as bases que eu usei ali para os processos seguintes, né?
Bacana, maravilha. É, quando você falou também de explorar um pouquinho, começar a questionar o porquê das coisas, né? E como fazer, enfim, e quem vai estar envolvido naquilo, tem também um sentido de que não só as pessoas que vão receber isso entenderem essa questão do propósito, mas eu acho que também tem um certo autoquestionamento, né? Quando você começa a fazer perguntas por quê e tentar testar as coisas, talvez alguns processos que eram implementados por simples padronização, você também descobre que eles não geram valor, né? Então, Exato. Você começa a filtrar o que você mesmo faz, né? Que uma coisa é você pegar uma coleção de processos, de coisas, de modelos, implementar simplesmente porque aquilo está num framework ou numa coleção, num guia. E uma outra coisa é você se perguntar por que eu estou implementando isso, né? De alguma maneira, isso vai, de fato, gerar valor para as pessoas e acho que acaba questionando os dois lados. E por isso que você tem uma, de certa maneira, uma compreensão, né? E um engajamento melhor, porque você também está fazendo um filtro, né, de valor no que você aplica como, vamos dizer assim, como implementadora de um modelo de gestão de serviços, né?
Exato. E aí é quando ocorre aquela mudança que eu comentei no início, né? Que a preocupação passa de fazer certo as coisas para fazer as coisas certas. Eu estou realmente atuando naquilo que traz valor, né? Qual que é o valor desse serviço, desse processo? E aí eu não tenho mais o ágil restrito a trazer benefícios para o departamento de TI, muito focado em eficiência e processo da própria TI, mas sim da corporação, do negócio como um todo, para todas as pessoas envolvidas, onde a gente passa a fazer as coisas certas, né? E não só certas coisas, né?
Com certeza, com certeza. Bom, já que a gente está falando de pessoas, a gente está falando um pouquinho de como que as pessoas que recebem isso, né, passam a reagir de uma forma diferente. Mas eu também queria lhe perguntar do outro lado, que são as pessoas das próprias estruturas de governança, né? A galera da governança em si, hoje em dia está mudando muito, óbvio, mas ainda tem muita gente que está acostumado a fazer as implementações e ter aquela gestão centralizada, né? Olha, vamos colocar, vamos tombar, tudo mais. E aí, a gente está falando agora de um modelo muito mais colaborativo, né? Sem fazer aquela microgestão com participação das pessoas. E aí, quando você começou a trabalhar dessa forma, teve, obviamente, o ganho na ponta do seu cliente, que é as pessoas que vão consumir isso, e do lado da governança, quem estava ao seu redor, assim. Houve resistência? Tinha aquele pessoal mais old school que falava, não, cara, não é por aí, ou sim, sentiram uma perda de poder, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, pelo fato de você distribuir um pouquinho a inteligência disso, a responsabilidade? Como que foi isso?
Pergunta delicada essa, hein, Diego? Aí você me põe agora aqui numa saia justa, mas vamos lá.
Vamos lá. A gente quer saber porque isso, todo livro, né, assim, até explicando um pouquinho, todo esse contexto da obra, ele mexe com muita coisa, né? Então, a gente está falando de quem está recebendo o serviço de governança, mas também os próprios membros da governança estão se transformando e a gente sabe que tem todo tipo de comportamento com relação a isso. Então, é legal entender, né, como que essa transformação se dá, entendeu?
Exato. É bem isso mesmo, como você colocou. E sabe aquela história de que a gente fala assim que saber a teoria já é meio caminho andado, mesmo que na prática ainda tenha algumas divergências com o que é oficialmente declarado, com o que é praticado. Eu vejo que assim, a gente está num momento em que muitas instituições, principalmente as mais tradicionais, como você falou, o pessoal. E aqui não estou falando de idade, né? Estou falando de mentalidade, mas ainda temos pessoas dessa escola anterior, vamos dizer assim, que tem sim uma certa resistência, quase como se ela estivesse perdendo o poder, né? Antes eu definia, eu dizia quem estava certo, quem estava errado, e agora aqui está todo mundo palpitando, dizendo como que tem que ser feito, é quase como se estou perdendo o poder, né? E quem não gosta do poder, né? Mas, por outro lado, quando eu falo da questão da saber a teoria já é meio caminho andado, eu percebo também que a gente está num momento em que os ganhos em que essa abordagem diferenciada trazem estão sendo ressaltados, de forma que essas pessoas, mesmo que lá dentro ela ainda tenha um pouco de apego com o modelo anterior, a gente já está conseguindo provar que isso traz benefícios, que a gente consegue uma adesão maior, que a gente tem ganhos. Então, ela também não declara isso com todas as letras. E vou fazer aqui um paralelo, que talvez seja meio polêmico, mas para tentar ilustrar. Eu, como mulher, sabe quando antigamente a gente falava assim, antes o mundo era machista, agora não é. Nas empresas a gente entende que a diversidade traz ganhos, vamos ter mais mulheres na liderança, porque já está provado que as empresas que têm mulheres na liderança, legal, ok, todo mundo, ninguém, né? Todo mundo sabe que não é mais politicamente correto ter questões ali de machismo. Só que existe um machismo estrutural. Aquilo é
Exato.
tão enraizado em algumas pessoas que ela talvez não vai declarar com todas as letras, que ela não concorda com isso, mas você percebe em algumas atitudes, em algumas coisas, que ainda tem ali é uma questão estrutural mesmo, ela veio ali de uma formação.
E
E da mesma.
até fazendo um parênteses, né, Lu? Assim, muitas vezes a gente observa que existem diversas atitudes até inconscientes, né? Já vem de uma questão cultural tão grande, né? Uma herança, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes se pegam tomando atitudes ou falando algumas coisas sem mesmo perceber, né, que elas estão praticando um machismo ou fazendo alguma diferenciação nesse sentido. E é super complicado, né? Eu acho que a gente está numa fase mesmo de gerar essa consciência. Mas vai lá, toca em diante aí.
Isso, é isso. E aí, por que que eu peguei esse gancho? Porque, assim, todo mundo sabe que se ele tiver uma atitude, né, como você colocou, é inconsciente, ele sabe que não é correto, ele enxerga que tenha ganhos, só que isso ficou ali enraigado de alguma forma e às vezes aflora. Eu percebo que essa questão aqui da governança, da agilidade, controle, é um pouco disso. A gente está num momento em que as pessoas até sabem, a teoria não, eu acho que fazer dessa outra forma traz ganhos, é importante, vamos trabalhar todos de forma colaborativa. Como que é a frase lá? A gente sabe que seguindo sozinho você vai mais rápido, juntos vamos mais longe, vamos todos juntos. Só que vira e mexe, ainda a gente escuta em algumas questões assim, vai ficar ouvindo aí todo mundo, implementa logo e o pessoal tem que seguir. Então, eu acho que a gente está nessa frase, nesse momento de ruptura mesmo, de transição. E aí a analogia que eu fiz foi por conta disso. Foi porque eu vejo que não é declarado, mas sim, tem ainda um incômodo em algumas pessoas e talvez até de forma inconsciente, como você tão bem colocou.
É verdade, e pior ainda quando é consciente, né?
É.
A gente tem os dois lados, né? Não estou querendo aqui de maneira nenhuma justificar essa ação, né? Mas a gente sabe que tem todo um problema estrutural também, né? Da forma com que os sexos são tratados desde pequenininho, né? Aquele negócio, ah, o homem não chora, ah, o homem tem que ser forte, tal, e não tem nada disso, né? A gente, todos somos seres humanos, né? Todos temos direitos iguais, temos direitos a ter sentimentos e temos que ser transparentes e compartilhar isso. Sobre a agilidade que você está falando um pouquinho, Lu, é um tema bem interessante, porque assim, o que eu falo para a galera? A gente viveu um grande hype de agilidade, né, durante os últimos anos, tudo mais, e a gente tem uma dificuldade, eu acho que ainda as empresas, toda a sociedade, de entender de fato o que que é a agilidade em si, né? Às vezes a gente se concentra muito nos aspectos dos frameworks e metodologias, quando isso são apenas ferramentas, né? Então, assim, é possível ser ágil sem fazer uma cerimônia ágil? Com certeza,
Com
né?
certeza.
Está ligado ao comportamento, né? O fato de você, voltando para o seu contexto aqui, né? O caso de você se preocupar em gerar um propósito para um modelo ou um processo, né, ou uma prática que você está colocando, e se preocupar em ter o um envolvimento daquelas pessoas na construção, né, para que você também não construa somente por uma cabeça, mas que você use a inteligência coletiva, todo mundo envolvido, perdão. Então você tem o quê? Você tem ali um processo que as pessoas já compraram na construção, né? Você não construiu algo e depois você vai vender. Olha, agora eu tenho que fazer um grande esforço para que todo mundo fique comprado com a ideia. Não, as pessoas participaram da ideia, né? Tudo fica mais fácil. Uma série de atitudes que nós temos e comportamentos que são simples pode levar a ser ágil, mesmo sem usar nenhum modelo ou metodologia. Então, acho que a gente está um pouco na fase. Eu brinco que tudo isso é um grande bebê, né? As coisas surgem, disparam no mercado, tem aquele hype enorme e depois tem a queda e a gente tem que entender tudo o que aconteceu. Então, acho que você, com certeza, aí colocando esses pontos, já está gerando um baita entendimento aqui para a gente do que de agilidade foi colocada nesse contexto, nessa estratégia, né?
Legal. Não, é isso mesmo, concordo contigo. Acho que agilidade, muitas vezes, o pessoal foi deturpando, né, com essas questões aí de cerimônias, entendendo que isso é uma mentalidade, é uma forma, né, de atuação, como acontece também aqui no ITIL, né? Desde o início, o próprio ITIL, que tanta gente fala que é engessado, que burocratizava, ele colocava que era para você adotar e aperfeiçoar. Colocar no contexto da sua empresa, da sua instituição. Sempre seria para você adaptar. Mas muita gente foi ali no, na Bíblia seguindo certinho exatamente como era colocado,
É
né?
mais fácil ler e reproduzir algo bem by the book, né? As pessoas, infelizmente, a gente não tem essa percepção de que as coisas elas são construídas, mas que elas não são receitas de bolo, né? Infelizmente, não existe nenhuma receita de bolo para uma implementação de sucesso, seja de um modelo ágil, de uma governança, de uma gestão de serviço. Então, é muito importante deixar aqui essa sua fala registrada aqui. Agilidade, por exemplo, ela entra na governança no contexto de preparar pessoas para que elas saibam se adaptar com velocidade e que elas aceitem essa adaptação ou essa mudança de coração aberto, entendendo que isso é necessário para obter o sucesso, né?
Exato, adorei o coração aberto, que é isso mesmo, as pessoas se entregarem de corpo e alma ali, né?
Com certeza. Bom, então vamos avançando, né? Já que a gente está falando tanto aqui de agilidade, eu sei que você já falou um pouco disso, mas acho que a gente pode concentrar um pouquinho melhor, né? Pensando em comportamento, em práticas ágeis, né? Que a gente está falando aqui que não é ligar a metodologia, a framework, e sim no contexto mais comportamental, estratégico, né? De atitude. O que você acredita, os pontos aí mais importantes que colaboraram com você nessas iniciativas, né? Nessa mudança de forma de se fazer.
Em primeiro lugar, essa questão mesmo do uso da inteligência coletiva, da colaboração, né, das pessoas, isso tem muito forte ali no, 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 na metodologia ágil, vamos dizer assim, e isso deu para se aplicar usando o ágil e fazendo dessa forma, né, muito colaborativo, mantendo as coisas simples. Então, quando você vai desenhar ali um processo, a gente falou um pouco, estou fazendo algo que traga valor e estou fazendo da forma simples, da forma prática, sem ser simplista, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem o que é ser simples com ser simples. Você bolar no fluxo simples, com menos etapas, lean, às vezes é muito mais difícil do que você fazer ali, isso aqui vai para tal área, que carimba aqui, que volta para cá, que vai para lá e tal. Então, esse manter as coisas simples e práticas, mas sem perder a essência daquilo, conseguir entregar valor em menos passos, traz ali uma riqueza enorme para aquele processo. A questão da melhoria contínua, do progredir, né? Começar da onde você está e ir progredindo aos poucos com feedback. Eu costumo até usar a analogia, a gente fala muito para produtos, né? De entrega o MVP, o mínimo produto ali viável. E eu falo que o P eu troco aqui de produto para processo, né? Falo, vamos entregar o nosso MVP, o mínimo processo viável, para conseguir já entregar algum tipo de valor.
Bacana, então, poxa, a gente falou de um monte de coisa, né? Uso da inteligência coletiva, melhoria contínua, adaptação, você falou de
Colaboração.
eficiência do fluxo de valor, diminuir as etapas. Então é legal, né, essa visão, porque de fato, quando a gente pensa nessas vertentes, né, a gente usar a simplicidade, fazer as coisas de forma incremental e avaliar e depois adaptar, ou seja, é todo um pensamento ágil aí dentro do contexto da governança, né, atuando a favor para que você. A gente sabe como é difícil, né, toda implementação de modelo. Então, eu tenho certeza que você está colhendo ótimos frutos aí depois dessa mudança de contexto, né, de estratégia, vamos dizer assim, né?
É isso mesmo. E eu falo muito que o Átio fala de melhores práticas, e a minha provocação sempre foi que ela é a melhor até que se invente uma melhor ainda, né? Então eu falo, o próprio Átio fala, ah, estou aqui com as melhores práticas, daquelas que já foram testadas, mas em nenhum momento disse que você não podia, já que ele estimulou sempre a melhoria contínua, ciclo de PDCA, eu falo, ela é a melhor prática até que a gente invente uma melhor ainda, né?
É, exatamente. Às vezes algumas coisas que a gente lê são melhores para um contexto diferente do nosso ainda, né? Então,
Exato, exato.
por isso que é importante. Legal. Bom, Lu, a gente já está caminhando quase que para o final, né? Nossa, esse papo foi excelente, né? Está sendo muito bom aqui compartilhar isso. E eu acho que no contexto aí, acho não, tenho certeza, no contexto de governança, seja ela para você estruturar aí uma gestão de portfólio de projetos, seja ela para você fazer, implementar um modelo de gestão de riscos, seja para você fazer uma governança de qualquer coisa. Eu acho que o que foi falado aqui hoje tem todo sentido e aplicabilidade, né? Porque são coisas realmente que a gente está falando ali de relacionamento com as pessoas, né? Então isso é bastante interessante. Bom, agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente sabe que você viveu vários cases, né? A gente não está falando aqui de um case específico, inclusive da evolução, de uma virada de chave, aí, vamos dizer assim, do modelo mais tradicional. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sempre peço para os nossos convidados citarem sobre resultados, né? Não necessariamente números, mas o que você observou de resultado positivo em todos esses. Essa experiência que você conseguiu agregar, né? E também que você deixasse, obviamente, alguma coisa que não foi tão positivo, né? Alguma coisa que você se lembra, assim, que foi uma experiência, até, de repente, você estava adotando algo, mas não tinha tanta experiência, e você aprendeu com aquilo. Lições aprendidas são sempre bem-vindas, né? A gente brinca que ninguém acerta tudo, né? Não existe aquela coisa, ah, o case é perfeito, deu tudo certo. Então, fala um pouquinho para a gente desses ganhos, e aprendizados.
Legal. Não, acho que assim, enquanto ganhos, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é essa questão da adesão e de ver as pessoas, colaboradores, né, ali das empresas por onde eu passei, de áreas pares, então, times de infraestrutura, times de sistemas, times de TI, que muitas vezes eu falo que são tão, não bem compreendidos também pela governança ali tradicional, né? Parece que tem hora que o dev ele está fazendo errado porque ele quer e a gestão de mudanças está lá tentando procurar e dificultar a implantação dele. Então, eu acho que um dos principais ganhos foi colocar as pessoas, mostrar assim, estamos todos no mesmo barco e ter essa adesão genuína das pessoas, não, a expressão que eu usei no começo, né? Não tem mais me engana que eu gosto. Então, realmente eu percebo que hoje as pessoas aderem no processo, elas seguem, se alguma coisa elas não concordam, elas vão trazer isso para mim, a gente vai junto ali entender, ou eu explicar o porquê daquilo, se não estava claro, para que aquilo faça sentido, ou a gente vai adaptar e vai melhorar. Então, muito essa questão da experiência mesmo dos colaboradores. Porque também é outra coisa que se fala muito, né? Ah, o foco no cliente, o foco no cliente. E a gente às vezes esquece que para a gente ter o foco no cliente e atender bem o nosso cliente, a gente tem que ter os colaboradores das nossas respectivas empresas bem também. Então eu troco essa expressão foco no cliente, eu falo sempre que é foco nas pessoas, sejam elas os clientes, sejam elas os meus usuários aqui internos, né? E aí, né, nessa questão aí, nessa trajetória toda, nesses projetos que eu participei, isso foi muito nítido quando a gente tem melhora a experiência do colaborador, como ele vai melhorar também ali a forma como ele entrega e como isso traz resultados para ali para o nosso cliente final, né? Pensando, né, muito nas disciplinas aqui de governança, centralização das informações, porque realmente as pessoas aderiram, entenderam por que que elas têm que abrir o tal do chamado lá na TI, né? Que não é só porque eu estou tentando dificultar, mas que eu começo a ter uma base histórica de informações, e se eu trato bem um incidente e descubro a causa raiz daquele, né, quando vai para o processo de problemas, eu não vou precisar te acordar na madrugada e você ficar toda hora sendo acionado para resolver o mesmo problema, que seja para resolver problemas diferentes e não situações ali com a mesma causa, mas que se eu não tivesse esse processo definido, essas informações centralizadas, essas práticas acontecendo, a gente não tinha nem visão, né, de quais eram os nossos problemas. Ah, não estou atendendo bem, os sistemas estão ficando fora, mas onde está o problema? O que está acontecendo? Então, fazer essa mudança e mostrar o porquê e começar a conseguir centralizar as informações, eu começo a ter ganho direto ali em aumento de disponibilidade, em redução de incidentes, de paradas em sistemas, em melhoria, eu tenho ganho em melhoria de serviços. A gente teve, né, no, nas instituições aí que eu comentei, a gente teve aumento das notas dos apps avaliados ali nas lojas, então é o mobile, é o site que a pessoa coloca, olha lá como ele está sendo melhor avaliado pelos clientes. Redução de hora extra de colaborador que, né, que está trabalhando num fluxo mais lean, mais ágil, fazendo, não tendo aquele retrabalho de refazer as coisas, redução de cancelamento em processamento da madrugada. Então, tem aí uma porção de ganhos partindo desde dessa questão da experiência mesmo, da, por que não dizer, a felicidade ali do colaborador, da pessoa que está atuando, entendendo por que ela está fazendo as coisas, até esses ganhos ali mais tangíveis, que é visando melhorias no negócio e atendimento aí aos nossos clientes finais. Né?
Legal, bacana. E a liçãozinha aprendida, tem alguma?
Ah, sempre tem, né? Não tem como a gente falar que não. Por mais que a gente vai comentando aqui, ah, é bonito ouvir as pessoas, ter empatia, em alguns momentos eu também me perdi com isso. Por quê? Se você não faz isso de uma forma mais estruturada, com facilitação de grupos, usando também aí algumas técnicas, e aí vem esse ponto que você coloca, né, das cerimônias, das metodologias, que elas vêm para contribuir. Porque em algumas situações virava também lavação de roupa suja, sessão de desabafo, você fica ali uma hora com uma sala cheia de gente, todo mundo comentando e falando, e uns tocam violinos, outros choram, outros, né? E não chegava a lugar nenhum. Então, passei por situações, quando eu comecei a fazer isso ali de uma forma meio empírica, que eu comecei, ah, você ouve no cafezinho, você pega ali no almoço, no corredor, ah, vou fazer isso agora numa sala. Coloca todo mundo dentro de uma sala. Se você não tiver estruturado algumas técnicas ali para fazer isso, você vai poder ter toda a empatia do mundo, só que você vai sair dali sobrecarregado emocionalmente mesmo, porque vai ficar todo mundo ali, dependendo do perfil das pessoas, reclamando, falando, e de prático você não conseguiu capturar as ideias. Então, hoje eu parto por essas conversas, principalmente quando são grupos maiores, de uma forma já mais estruturada, né? Entendendo como eu vou captar, como que eu levo isso, como vai ser as perguntas. Tem que ter uma preparação e não fazer tão no oba-oba, vamos dizer assim. Uma outra coisa que para mim ficou ali de lição aprendida é que, por mais que a gente fale que, né, vamos começar da onde estamos, vamos evoluindo com feedback, vamos melhorando e tal, eu no começo ainda, em algumas situações, eu tinha um pouco de receio de, ah, mas e se eu colocar para rodar assim e não der certo? Como que eu, que sou uma pessoa de processos, que levanta, que vê todos os pontos, que sempre foi acostumada a levantar, a documentar, e se não der certo, né? O que vai acontecer? E, assim, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Então, hoje eu falo que a gente vai rodar um experimento. Porque aí era um experimento. Se não deu certo, gente, era um experimento, a gente dá dois passos para trás e faz de novo. Então, hoje eu busco uma velocidade até maior, em vez de implantar para uma área inteira, para todos os sistemas, a gente faz ali uma fatia com o pessoal que está mais comprado ali com a ideia, mais engajado, coloca para rodar rapidamente, eu falo, né, pego essa conversa ali com a minha hierarquia, a gente vai rodar um experimento aqui desse processo, é um piloto. Por mais que a gente escute, que pensa, na hora que você põe na prática, é que aparecem ainda novas coisas, mesmo que a gente envolveu todo mundo, na hora que roda vai surgir alguma coisa e vai mudar. Então, hoje eu coloco as coisas para rodar ainda mais rápido do que eu quero, tendo esse cuidado de falar, não fala que você está implantando um processo novo, comunica a área toda, a instituição toda. Não, eu vou rodar um experimento ali naquela área específica, vou mudar o que precisa e depois amplio isso. Acho que foram aí as principais lições.
Nossa, excelente. Deu aula aqui para a gente hoje. É muito bom, porque assim, é aí que a gente começa, né? A questão do ferramental, né? Pensando de uma maneira ágil, né? Pô, e aí começa a usar, como você falou, umas reuniões estruturadas, com certeza muito bem pautadas, estabelecer, de repente, time box para se discutir as coisas, colocar dinâmicas de aproximação, para facilitar essa questão do relacionamento interpessoal, né? Então, é muito legal isso, né? A gente aprende e fantástico agora também um ponto que você colocou da mudança, né? Grande mudança de, sei lá, desenhar um processo e tombar, não. Pega um grupinho de pessoas ali, experimenta, com certeza, a cada degrau, né? Você vai descobrir muitas coisas e isso vai incrementando a sua base de conhecimento para que você tenha cada vez mais sucesso conforme essa escala vai acontecendo, né? Fantástico.
É, legal.
Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, tá, papo tá bom, mas a gente chegou ao fim. Bom, eu queria agradecer muito, mais uma vez, né, o tempo da Lu aqui com a gente hoje. Agradecer a todos os leitores, né, e ouvintes aí do livro Governança Ágil que estão aqui com a gente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido super rico para todos, como foi para mim aqui no dia de hoje, né? E eu vou deixar você finalizar aí com suas últimas palavras, né, nesse episódio, para que a gente possa concluir.
Tá bom. Obrigada, Diego. Novamente sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo também contigo aí nessa troca. Acho que foi um bate-papo super rico. E finalizo aqui também, né, agradecendo, espero que esse meu relato, esse nosso bate-papo aqui também contribua para as outras pessoas, para novas reflexões. E a gente vê aqui que, então, ágil e agilidade, processos e agilidade são complementares, caminham ali lado a lado para somar e entregar cada vez mais, né? Não, um não mata o outro, pelo contrário, né?
Show de bola, com certeza, com certeza. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Até a próxima.
Obrigada, pessoal.
Até mais. Valeu, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.